no ar, mais um campeão de audiência.
Bola em jogo para você ligado na Facol. Começam as emoções de falta de quarta para você.
Fala, jovem! Jovem menino, jovem menina, eu sou o Rafael Costa.
Eu sou o Guilherme Guidetti.
Boa noite, Gui, tudo bem, Gui?
Tudo bem, Rafa, você tá bem?
Tudo certo. É, esse é o Falta de Quarta aqui na Rádio Fapcom, som da comunicação.
O estúdio hoje tá espaçoso, né?
É, o estúdio era pra estar cheio, mas
teve
tá
reforma, teve
mais
reforma.
Espaço. Tivemos algumas reformas, mas não aqui, né?
Ah, que
estamos
acontece?
Sozinhos, rios. Muito bem, anunciamos o nosso convidado de hoje, que é muito especial, que é o professor Wagner Belmonte. Palmas pra ele.
Bebel.
Muito bem.
Grande Bebel.
Isso. Só que Wagner não está aqui no momento, até
eu,
agora.
Bebel.
Sim, sabemos como é a vida de professor, né? Professor
corrida.
Ainda jornalista.
Ele
tal.
Também ele é editor-chefe da TV Câmara, deve estar.
É, então, é. Deve ter perdido a última montanha-russa, tal, que nós vamos comentar depois. Mas vamos aguardando o momento, já ele chega por aqui, nós enquanto isso vamos tocando o programa, né?
Hoje a gente tá com falta de Belmonte hoje aqui. Ah, isso me lembra alguma coisa.
Lembra o que, Guidetti? Faltando gente, gente, você não vai esquecer disso nunca, Guidetti.
Jamais, Rafael, jamais. Gente, Rafael. Rafael, como tá seu coração? Fala pra gente, nos atualize.
Você tá batendo aqui, cara.
Tá batendo? Deixa eu ver.
Não dá,
já falei pra vocês uma vez, dá pra ver, ele é tão magro que dá pra ver o coração dele batendo, é sério.
Nossa,
dá pra ver.
Eu acho que isso não me favorece, você falar uma
coisa
dessa.
Favorece.
Não.
Tem gente que gosta de osso. Poxa. Gente, Rafael está sozinho. Rafael continua na sua empreitada, atrás de uma simpática senhora, de no máximo 53 anos e no mínimo 42. É, Rafa? Tá boa essa faixa?
Continua falando, gente.
Mande sua mensagem, sua declaração de amor para Rafael Costa pelo nosso WhatsApp 965881595. Repete o número, Rafa.
965881595.
Mande sua mensagem, se declare para ele. Ele tá sozinho, tá frio, ele quer alguém para aconchegá-lo.
Nossa, né, vou para declarar, eu mando outro número. Para você mandar a sua mensagem. Isso, obrigado, Danilo. Para sua mensagem no programa, você utiliza o nosso WhatsApp 965881595.
Sim.
Mandando. Já chegou algumas mensagens aqui, chegaram.
Nenhuma do Belmonte?
Não, do Belmonte ainda não. Já chegaram algumas mensagens, durante o programa nós vamos soltando ela aqui. Parece que tem áudio aqui, pelo que eu vi aqui, ó.
Sim,
a galera do CBJ.
Do CBJ.
Já a gente solta. E você pode participar também respondendo a nossa pergunta, nosso quiz interativo, nosso concurso cultural.
Qual que é a pergunta de hoje, Rafa?
É a mesma da semana passada.
A mesma?
É, qual o seu esporte preferido das Olimpíadas?
Eu posso adicionar?
Pode adicionar.
Você pode dizer qual que é o seu esporte favorito nas Olimpíadas, aquele que você gosta de acompanhar, tirando futebol, né, obviamente, porque senão fica uma coisa muito óbvia. E eu também queria propor ao nosso ouvinte que diga, que faça uma projeção pro segundo turno do Campeonato Brasileiro, Rafa.
Sim, que o primeiro turno já se foi, já temos um campeão do primeiro turno.
Exatamente, a gente quer saber de você quem será o campeão. Quem você acha que vai ou não vai para a Libertadores? Quais serão os clubes que irão cair? Faça aí sua projeção, brinque de ser mandiná. Vamos brincar hoje aqui no programa.
Certo. Então você manda sua mensagem e concorre aí. Concorre não, né? Nós vamos presentear uma pessoa no final do mês com um presente. E normalmente a gente se presenteia com presente, né? Sim, no fim do mês um presente especial aqui. Nosso do Falta de Quarta. Certo, Guidetti?
Certo,
muito
Rafael.
Muito bem, agora
Costa.
Você já me zoou, já falou já.
Eu te zoei.
No meu coração, já falou da minha vida.
Não, você não me zoou.
Eu não te zoou, meu tesouro. Você viu no intervalo do comercial do Falta de Quarta que não me zoa nada, né?
Jamais.
Muito bem, estamos aqui no nosso estúdio olímpico da Rádio Fapcom.
Certo.
Certo? Então vamos falar do Brasileirão enquanto, né, Gui?
Vamos falar.
Enquanto vamos aguardando a chegada do nosso
Belmonte
amigo.
Vai fazer uma falta quando a gente for falar do Corinthians.
Pois é, né? Que coisa. Então vamos falar do Palmeiras, o campeão? Uau. Aí vem o Palmeiras!
Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a
luta... Hoje a gente vai fazer por ordem de classificação, por isso o Palmeiras, primeiro time que a gente tá falando. O Palmeiras foi o time que ficou mais tempo na liderança, mais rodadas na liderança no primeiro turno, ao todo 10 rodadas na liderança, né? Os outros clubes ficaram as outras 9. Em relação ao ano passado, ao campeão do primeiro turno do ano passado, que foi o Corinthians, o Palmeiras tem 4 pontos a menos. O Corinthians terminou o primeiro turno com 40 pontos no Brasileirão do ano passado, e o Palmeiras esse ano terminou com 36, certo? O Palmeiras tem a melhor ataque da competição, com 35 gols, e ganhou no fim de semana, recuperou a liderança, e teve uma boa atuação do atacante Barrios. O Barrios estava meio sumido, ele contou ali com a lesão do Leandro Banana, famoso Leandro Pereira, hoje em dia, né? Antigamente Leandro Banana. E o Barrios aí coloca uma...
É antigamente ou hoje em dia banana?
Antigamente banana.
Hoje Pereira.
Hoje Pereira.
Não é mais banana, é Pereira.
Hoje é pera.
É pera. Não, pera não é mudou banana, é Pereira.
Mudou de fruta.
Muito bem, mudou de fruta.
Mudou de fruta e de forma. Antes ele era uma fruta, agora é uma árvore.
Tá,
e o,
tá.
E o... saiu uma matéria muito interessante hoje no Globoesporte.com falando do Cleiton Xavier. Cleiton Xavier que estava em 2009, quando o Palmeiras terminou pela última vez em primeiro lugar no primeiro turno. E aí teve aquela campanha que perdeu nas últimas 10 rodadas, enfim, e ele falou que tá otimista, que vai ser diferente, vamos ver.
Bom, né? Pelo menos que o pessoal falava, né, dos últimos 10 anos, 7 times que terminaram na primeira colocação no primeiro turno foram campeões. Eu nem tinha pesquisado isso, eu já pensei, o Palmeiras deve ser um deles, não é possível.
Sim, porque, exatamente.
Exceção, Palmeiras é o time de exceção.
Palmeiras é o time do ano que vem.
É, pede pro último colocado, exatamente. Ganha do primeiro, quando não é o primeiro, né, evidente, né.
É.
Muito bem, vamos seguindo aqui nos nossos times, Gui?
Vamos.
Temos mais novidades do Palmeiras aqui?
Não, hoje o Palmeiras, por enquanto, é só isso, cara.
Tudo certo. Ó, recebemos mensagem aqui do Belmonte, ele está chegando.
Ô, Belmonte.
A gente que trabalha, a gente
então
sabe
vamos,
como é que
vamos
é.
Aguardá-lo para falar do Corinthians.
Sim, vamos segurar o Corinthians daqui
e
a pouco.
E do Santos
então.
Também.
Muito bem, então, o segundo colocado do campeonato foi o Clube Atlético Mineiro, Guidetti.
Sim, o Galão da Massa. Tem o hino do Galo aí?
Olha só!
Como nós tá chique. Vindo bonito do Galo, né, meu?
Sim, sem eu comentários gosto, adicionais.
Por quê?
Vamos evitar, né?
Ah,
conhecedores Atlético
Mineiro. Sim. Saudades, inclusive.
Muito bem.
Seja onde estiver, esteja em paz.
Aonde estiver.
Bom, Atlético Mineiro que teve uma subida impressionante agora na reta final do primeiro turno. Ele tem 5 vitórias seguidas. Quando ele começou essa sequência de vitórias, na 15ª rodada, ele estava em 8º. Ou seja, há 4 rodadas atrás, eu sou de humanas, não sei fazer conta, mas... Há 4 rodadas atrás ele estava em 8º e hoje é o 2º colocado.
Sim.
Também muito pelo equilíbrio que está esse Campeonato Brasileiro, né? Você percebe aqui, em 1º lugar o Palmeiras está com 36 pontos e em 7º o Atlético Paranaense tem 6 pontos a menos. Ou seja, do 1º ao 7º ali são 2 joguinhos de diferença, sabe? Tudo pode mudar.
Dá de 9 pontos para a Ponte, que é a 8ª colocada com...
Sim, né? Tá tudo muito embolado. Tá tudo muito embolado. O São Paulo que ganhou no fim de semana, né? Depois de muito tempo ganhou no fim de semana. Ele tava ali no meio da tabela decidindo se ele ia pra brigar pelo Z4 ou pelo G4. E aí essa vitória fez ele respirar um pouco, né? Mas o elenco do Atlético Mineiro é um elenco interessante. Você parar pra pensar, tem Robinho ali na frente, o Fred, o Lucas Prato, é um ataque que impõe respeito. Tem o Casares que tá jogando muito no meio campo. Tem um time... O Vitor que tá bem demais, o goleiro já que há um bom tempo aí vem repetindo boas atuações, né, boas temporadas. É um time interessante, tem um elenco forte e chega com tudo aí pro segundo turno.
Tá certo, nós vamos deixar pra falar do Corinthians quando o convidado chegar?
Ah, acho que vai ser especial,
muito
né?
Muito bem, então vamos falar do 4º colocado, Clube de Regatas do Flamengo.
O Flamengo, cadê o hino?
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
O hino mais famoso do futebol brasileiro, talvez.
É, passa o jogo do Flamengo até no Alasca. É,
exatamente. Bom, o Flamengo tá invicto há 6 rodadas. Não venceu todos esses 6 jogos, mas há 6 rodadas que não deixa de pontuar, né, no caso.
Sim, o Guerreiro parece ter voltado à boa forma, né, Guilherme?
É, o Guerreiro, ele voltou a fazer gols, voltou a ser importante, voltou a brigar ali na frente, a incomodar os zagueiros. Ele que vinha numa má fase, né, meio até que... quase para ser negociado, coisas do tipo. A última boa fase que o Guerreiro realmente viu foi no Corinthians. E agora ele parece que voltou ali a incomodar zagueiro. Parece que ele acordou pro Brasileirão.
É, vamos ver o que acontece agora no segundo turno, né? O Flamengo que foi assim, né? Perdeu, voltou, perdeu de novo.
Sim, sim.
Aquele jogo com o São Paulo, lá que tinha o pênalti para ganhar o jogo. O Alan
Isso.
Patrick perdeu lá. Virou...
Errou!
Até o torcedor foi para virou meme, coitado, lá que filmou o jogo lá.
Olha só, errou! Muito bem!
Errou! Ai, cada dia uma novidade nesse programa aí.
Esse tá. Nosso sono passa demais. Danilo Nunes, gente, anota esse nome, tem
Danilo
futuro.
Danilo Nunes, é sensacional. Bem, ele só a cadeira.
O Flamengo também vive uma expectativa da estreia do Diego.
Sim, o Diego chegou com status de rei, né? Chegou jogado pra cima,
parecia,
foi cantando.
Parecia que tava reforço que revelado no Santos, eu pensei que era o Pelé do jeito que tava falando. Mas não, é só o Diego Ribas da Cunha, revelado mesmo no Santos. É um bom jogador, mas ficou sumido lá na Europa, né? Ele não escolheu assim clubes grandes pra atuar. Ele atuou na Juve, não foi muito bem. Atuou no Atlético de Madrid, onde teve seu destaque. E aí tava no futebol turco, meio sumido, lá no Galatasaray, se não me engano, no Fener. E agora voltou pro Flamengo, tá fazendo uma recuperação física. O preparador físico do Flamengo não deu previsão pra estreia dele, mas é um meio campo ali também que bem interessante de analisar, que tem o William Arana, tem o Alan Patrick, tem um monte de gente.
Tá certo, vamos ver quando ele volta, né? Porque a previsão, quando tem previsão assim, nunca sabemos, né, Gui?
É.
Qual que é o próximo time da nossa tabela, Guilherme?
Ah, vamos falar do time do Belmonte?
Vamos falar, vai falar do Belmonte? Do time do Belmonte?
Quer falar ou quer...
Ah, então vamos falar, depois vamos. Volta. Então,
na verdade, vou falar uma coisa. O Belmonte, quando ele chegar aqui, eu vou questionar ele sobre isso. Ele fala que ele é santista, mas ele só mete o pau no Santos. E o do Palmeiras ele fala bem pra caramba. Então eu tô achando ali que, né, tem um pouquinho ali do coração alviverde. Então vamos falar do Santos.
Muito bem, então aí vem o Santos!
Santos! Santos!
Muito bem, o Santos que já beliscou a liderança do campeonato, há 10 anos não era líder, agora já foi, já matou a vontade, já voltou para a terceira posição.
Já tá bom demais, não tá não?
Sim,
foi um dos times que ficou ali brigando uma rodadinha ou outra na liderança, o Santos, o Corinthians ficou também nessa reta final, inclusive. Mas o Santos aí que perdeu no fim de semana pro América Mineiro, né? O América Mineiro que é o Lanterna, jogou na Arena Independência e perdeu de 1-0. E tá aí brigando aí pelas primeiras posições também. Como eu disse, o campeonato tá muito embolado. Não tenho como fazer alguma projeção agora. Quer dizer, é difícil fazer uma projeção de quem vai ser campeão e tal, porque tá muito equilibrado. Acho que eu ouso dizer que é o campeonato brasileiro mais equilibrado dos últimos tempos até então.
Acredito que por dados é o mais equilibrado dos últimos tempos, sim.
Sim, certeza absoluta, senhora Bravanel. E o Santos também, ele tem jogadores em boa fase aí, que tem, o Vitor Bueno tem se destacado na ausência do Gabigol, do Thiago Maia, né, que estão na seleção olímpica, e o Gabigol também tem propostas, milhares de propostas do exterior, o Leicester fez uma proposta pra ele, agora também parece campeão inglês.
Muito bem, fechando nossos destaques aqui antes do nosso, de voltarmos com o nosso convidado, aí vem o time do São Paulo!
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro!
Ô Rafa, você já teve num momento assim que tava dando tudo errado na sua vida? Tava uma nuvem negra sobre você, e aí de repente aconteceu uma coisa que depois de muito tempo deu certo e você...
Nós estamos falando de São Paulo, né?
Estamos falando de São Paulo.
Muito bem.
Já aconteceu com você isso?
Ah, já. Sempre acontece, no momento que sim, no momento que não.
Então
né?
Você pode imaginar como o São Paulo estava. O São Paulo ficou 4 rodadas sem vencer. Ficou 4 rodadas alternando entre empate, derrota. Nesse meio tempo teve a eliminação na Libertadores. Né? A gente, nesses 4 jogos não estamos contando o jogo do Atlético Nacional na Libertadores, só do brasileiro. Então, tava uma nuvem negra, o Edgar do Balsa saiu, ficou aquela dúvida, ainda está a dúvida de quem vai ser o novo técnico, o André Jardine tá por enquanto ali no comando da equipe, mas aí venceu, o Santa Cruz fora de casa, o Santa Cruz que não vive uma boa fase, tá ali na 19ª posição, com 18 pontos, ou vice-lanterna, mas com a atuação ali dos gringos ali, o Cueva, o Mena, o Chaves, o Kiko, a Dona Florinda, o time conseguiu
toda a galera,
ali, toda a galera da Vila, não da Vila Belmiro, da Vila do Chaves mesmo,
do Chaves.
Conseguiu ali uma vitória importante para dar aquele respiro, né?
Tá certo. O próximo jogo do São Paulo vai ser agora no domingo, né? Contra Sim. O Botafogo no estádio do Morumbi.
Exatamente.
Certo. O Brasileirão que também vai ter o jogo do Sport Flamengo no sábado, na Arena Pernambuco. Ponte Preta e Figueira. Ponte Figueira?
Sim, Ponte Figueira.
Moisés Lucarelli.
E esses jogos no sábado, esses
Sim,
dois.
No sábado, na Arena Pernambuco e no Moisés Lucarelli, respectivamente. No domingo, Fluminense e América Mineiro, às 11 da manhã.
Sim, e esse jogo é em Cariacica, no Espírito Santo.
Muito bem, os times cariocas jogam em qualquer lugar.
São itinerantes.
Mesmo no Rio.
São itinerantes. Aqui tá tendo Olimpíada lá, tá muita coisa acontecendo.
Ah, falando disso, temos correspondente na Olimpíada.
Ô, louco!
Temos mensagem da Olimpíada aqui, entra de quarta, depois do nosso intervalinho.
Tá que tá,
né? Fluminense América, em Cariacica. Grêmio e Corinthians, na Arena do Grêmio. Que é lá em Grêmio.
Sim, Vitória e Santa Cruz, às 4 horas, no Barradão. Santos e Atlético Mineiro, jogo em um encontro interessante entre a torcida do Santos e o Robinho.
Sim.
Primeira vez que eles vão se
encontrar. Ameaça jogar dinheiro de mentira no Robinho.
A Daça aí, ó, a Daça fica fazendo essas manifestações.
É, depois pede, não joga no campo, porque prejudica o time, mas não pode fazer essas coisas então.
Vou te falar, viu, a Daça.
Cruzeiro e Curitiba, às 4 da tarde no Independência. O Cruzeiro que viveu também uma nuvem negríssima, escuríssima, neblina,
e agora
chuva, trovões. Agora venceu um joguinho.
Tá 2 jogos sem perder.
Empatou com o Corinthians.
Isso.
E venceu o Internacional. Uma goleada de passagem com gol de Rafael Sopes. São Paulo e Botafogo, já comentei, no Morumbi. E Atlético Paranaense e Palmeiras fechando o jogo do domingo na Arena da Baixada.
É isso. E tem segunda-feira também, tem a Chapecó. vai receber o Inter na Arena Condá, na segunda-feira, 8 horas da noite.
Jogo duro, jogo duro. Tudo bem, Gui?
Tudo bem.
Certo, então os palpites da rodada nós vamos deixar para depois do intervalo, quando o nosso convidado chegar.
Certo.
Certo, vamos para um leve intervalo aqui?
Vamos rapidinho, na volta aqui. A gente fala do Corinthians.
Sim, e as mensagens do pessoal do WhatsApp aqui, quem está comentando. Beleza?
Esse é o corintiano, espero que a gente vai falar de vocês.
Aguenta firme, vamos falar. Não esquecemos de vocês. Você pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, 965-88-1595.
965-88-1595.
Muito bem, Falta de Quarta volta já. Vamos para um breve intervalo aqui no Falta de Quarta da Rádio Fapcom, o som da comunicação.
Falta de Quarta!
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Olá, meu nome é Diego Torres, eu tenho 22 anos, sou ex-aluno de Rádio TV Internet da Fapcom. A Fapcom, ela deu um parâmetro conceitual, ela trabalha isso com aluno, isso é ótimo. Esse trabalho com senso crítico, né, com senso conceitual, além da estrutura que você tem, né, a estrutura técnica, a ferramenta, você tem que encher aquilo de conteúdo. Seu futuro na comunicação começa na Fapcom.
Fundada em 2005 pela Pia Sociedade de São Paulo, responsável pela editora Paulus e presente no Brasil há 80 anos, a Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação tem a missão de ser referência em educação e formação nas áreas de comunicação e filosofia.
Fapcom, seu futuro na comunicação
começa aqui!
Fapcom.edu.br 0800-709-8707.
Rádio Fapcom.
Falta de Quarta.
Falta de Quarta de volta aqui na Rádio Fapcom. E você acompanha comigo a situação. Onde está o nosso convidado dessa semana? Aí eu te pergunto. Onde estará o convidado que nasceu ontem estava na sala de aula?
Eu não sei.
Hoje de manhã estava na sala de aula. Acompanha comigo no áudio inédito. Onde estará Wagner Belmonte? Se você viu essa pessoa em qualquer lugar, ligue para o Disque Denúncia.
De alta.
Muito bem, deixado o recado. Voltamos ao nosso plantão olímpico, Guidetti.
Plantão olímpico do Falta de Quarta. A gente já estava no nosso estúdio panorâmico ontem, no Rio de Janeiro.
É, você acompanhou, França, né? Foi na França, na Itália. Você é muito bobo, Guidetti.
Eu, né?
Estávamos bem na França. Agosto chegou e as Olimpíadas começaram no Rio de Janeiro.
E qual que é o nosso plantão olímpico do nosso enviado especial, o Thiago Mendes, que está lá no Rio de Janeiro acompanhando?
Nosso plantão olímpico vem de Thiago Mendes, que acompanhou hoje cedo os jogos do handball.
Muito
direto
bom.
Da Arena do Futuro lá no Rio de Janeiro.
Muito bom.
Vamos aqui pro nosso áudio exclusivo que o Thiago mandou pra gente. Vamos acompanhar aqui. Fala, Thiago!
Salve, salve, Rafa, Guidetti, amigos do Falta de Quarta. Estou aqui falando diretamente do Centro Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Jogos Olímpicos 2016, momento especialista, momento único do nosso país. Neste momento aqui na Arena do Handball, são um pouco mais de 11h30 da manhã. O Brasil acabou de ser derrotado, infelizmente, para a Espanha. 29-24, uma derrota inesperada, sim, porque o Brasil vem como um dos favoritos da medalha de ouro, inclusive. A Espanha havia perdido para a Romênia, que o Brasil tinha goleado, então para você ver como foi meio ilógico assim, essa derrota, né? Nesse momento jogam exatamente Romênia e Montenegro agora jogando, você sente aí o clima, a atmosfera aqui do ginásio. Momento muito especial, realmente. Queria dizer que me parece que os problemas de alimentação e transporte do início dos jogos estão sendo selecionados, solucionados, perdão.
Olha que chique.
Nossa, como a gente tá, né?
Temos correspondentes,
vou te falar.
Nós não vamos, mas temos correspondentes.
Eu acompanhei esse jogo aí do Handy de manhã também. Foi um jogo bom, mas a seleção feminina de Handy deu algumas vaciladinhas durante o jogo que permitiram que a Espanha abrisse uma vantagem e levasse até o final.
Muito bem. O que mais tivemos de bom nos Jogos Olímpicos? Hoje, Guidetti, estamos tendo, né? Várias competições. Sim, a ginástica tá rolando. lá tá, no Rio nesse momento?
Tá rolando ginástica, a última parcial que eu consegui acompanhar às 6 horas, o Sasaki tava em décimo e o Arthur Nori tava em vigésimo, mas esse décimo do Sasaki é uma coisa assim de 2 pontos de diferença pro primeiro colocado, então ele tava ali brigando sim pelas primeiras posições. Tivemos um resultado bem bacana na canoagem, Rafa, o melhor resultado do Brasil na história da canoagem em Olimpíadas. O Pedro da Silva ficou em sexto lugar na categoria K1 Slalom, melhor resultado da história da canoagem brasileira. Tivemos o handball feminino, como já foi falado. Na esgrima, tivemos a eliminação dos nossos 3 brasileiros que lutaram, que jogaram hoje, porque esgrima não se luta, esgrima se joga, sabia disso?
Não sabia, Guidetti. Olha só, Guidetti também é cultura.
Lógico, eles jogaram esgrima. A
Thaís Rochelle.
Thaís Rochelle, fofíssima Thaís Rochelle, já esteve aqui na Fapcom fazendo uma entrevista num curso de extensão. Ganhou da lutadora da Arábia Saudita, da jogadora da Arábia Saudita, de 15 a 0 na primeira luta. E aí depois perdeu para a atual vice-campeã mundial, a Aida Chanaeva, da Rússia, num duelo disputadíssimo. A Ana Beatriz Bucão também perdeu. Foi eliminada na segunda luta por uma outra russa, a Ina Deriglasova. Inclusive, Ina Deriglasova e Aida Chanaeva estão disputando a semifinal. E o melhor esgrimista brasileiro, o Renzo Agresta, foi humilhado, foi estraçalhado pelo jogador da Geórgia.
Não, o Sandro, coitado.
Basado. Foi sim, 3 a 15, Rafael.
Mas ele fez 3 pontos ainda.
Nossa senhora, tá cada dia um 7 a 1 diferente. Mas aí parabéns aos esgrimistas brasileiros.
Foi 15 a 3, não foi 7 a 1. Tá?
Parabéns aos esgrimistas brasileiros aí pela participação nas Olimpíadas, afinal.
Uma informação de ontem que eu vi também, que o hockey na grama, que o Brasil estreou, também fez seu primeiro gol na história das Olimpíadas, mas ainda perdeu de 9 a 1. Pra
coisa,
mas fiz o primeiro gol. Pra tudo tem que ter um começo.
Outra coisa que me decepcionou muito também, geralmente costumo aqui defender o rugby. Eu gosto muito de rugby, eu gosto de rugby, eu assisto rugby quando acontece a Copa do Mundo e tal, assim, nesses eventos mais importantes, eu acho interessante. Mas hoje um resultado triste pra história do nosso país.
Puto triste.
A Argentina venceu a seleção brasileira de rugby por 31 a 0. 31 a 0.
Coloca eco.
Tá, então vamos repensar essa história do rugby. No judô, a Maria Portela foi eliminada e o Thiago Camilo também.
Portela!
Ambos na segunda luta foram eliminados, não tiveram chance de medalha de bronze nem nada. Natação, alguns resultados bem legais aí, anote na agenda. A Etienne Medeiros está nas semifinais dos 100 metros livres, feminino, às 10 e 12.
Muito bem, Leonardo, 12, marca aqui.
Sim.
Muito bem.
Leonardo de Deus está nas semifinais dos 200 metros de costas. É difícil falar assim. Às 10h28.
Olha, temos Gabriel Jesus e Leonardo de Deus.
Exatamente. Uma delegação abençoada. Marcelo Chierighini está na final dos 100 metros livres hoje, às 11h03. Acompanhe.
11h03. Se ligar 11h04, perdeu. 11h03, gente.
11h03, por favor. Tá marcado aqui. E Henrique Rodrigues e Thiago Pereira, 2 brasileiros na semifinal dos 200 metros medley, às 11h30 da noite aproximadamente.
Desculpem a nossa falha.
É, às vezes a gente faz essas coisas. Tênis, o Dom Abdelu. Na verdade, não sabemos se terá tênis hoje, porque tá tendo uma tempestade, alguma coisa assim no Rio de Janeiro. O tempo tá meio ruim lá, o vento está muito forte, então não sabemos se terá tênis. Se tiver, Thomas Bellucci enfrenta hoje o belga David Goffin. E na dupla mista, Marcelo Melo e Teliana Pereira enfrentam a dupla da França, Nicolas Mahut e Caroline Garcia. Certo?
Muito bem, quanta gente, Gui, muito bem.
É.
Mas nem tudo é tristeza, né, Guidetti?
Ah, vamos dar risada.
Nem tudo é tristeza.
Porque a gente falou que a Argentina venceu 31 a 0 o Brasil de rugby, a seleção brasileira de rugby hoje, mas vamos rir dos hermanos também, por favor.
Não há melhor risada que essa.
A seleção argentina de futebol das Olimpíadas está eliminada na primeira fase após um empate com Honduras hoje, por 1 a 1. A Argentina está eliminada nas Olimpíadas. Chupa Messi, chupa Mitsu, chupa Maradona e sigam mamando, como diria Maradona.
Muito bem. E deixa eu mandando recado para todo mundo.
Mitsu, que é adorador da Argentina aqui na faculdade.
Muito bem. Ó, chegando mensagem no nosso WhatsApp. Vamos começar a liberar as mensagens aqui, né?
Opa.
O João Rafael.
Grande João Rafael. Pinheiro, saudades, João Rafael.
E vou adiantar o convidado da semana que vem. Surpresa. Se você não viu agora, eu só vou contar durante os comerciais da semana.
Certo,
mensagem dele aqui. Opa, atrasado aqui, não se preocupe, não é você o único. Hoje o Brasil vence por 5 a 0, na opinião dele, com 4 gols do Luan. E como ele diz aqui, tá. Fala pro Belmonte, que ainda não está aqui, mas estará. vai ser uma roubalheira danada. Ele acha que o Brasil vai ser ajudado nesse jogo.
Meu monte sempre muito polêmico nas redes sociais. Rafa, qual que é a sua expectativa pro jogo de hoje também? Diga aí.
Olha, o Brasil tá difícil, hein? Rapaz, eu espero 1-0, eu espero um gol do Gabriel Jesus.
Ah, tá.
Eu acho que o Mikael errou ter trocado ele no jogo passado, teria tirado o Gabigol em vez do Gabriel Jesus.
Ah, com clubismo?
Não, sem clubismo. Eu teria deixado lá porque o Jesus, pelo menos, ele vai tentar alguma coisa dentro da área.
Certo.
Mas também poderia ter tirado
vai
o Neymar
Jesus
também.
Faz um milagre pra nós, né?
É, faz um milagre no Brasil.
Faz bom, um milagre,
quem sabe, né?
Bom, o Raul Ferreira.
O resto da mensagem do Rafa, só pra fechar aqui só. Ainda teve 10-0 da Alemanha sobre Fiji.
No Mineirão.
No Mineirão.
Muito bem lembrado.
Mineiraço da Alemanha. Muito
agora
bem.
A Alemanha tem dois jogos, tem 17 gols. No Mineirão. Olha que
só,
legal.
Tá tipo 17 gols, 1 mais 7. Rapaz, deixa pra lá. Isso, ó. 17, 1 e 7.
Ah, verdade.
Nossa, caramba, dá o um relógio pra
foi
ele.
Foi um delay, desculpa, gente. Nossa, verdade.
3 dias de delay.
Foi mal.
Muito bem, o relógio passa e aguardamos a nossa presença especial no Falta de
Mas como eu estava dizendo, o Raul Ferreira,
diga.
Do GRP, dos... ele está no sexto semestre já, o Raul? Ou está no
sexto
quinto?
Sexto semestre, sexto.
Nossa, como ele cresceu, né, gente?
Muito bem,
Nossa, vi esse menino pequeno. Ele tá muito confiante. Ele disse que o Brasil hoje vence por 3-0 com 2 gols de Neymar. Ele não disse que será o terceiro, mas que seja o seu do Gabriel Jesus.
Amigo, se o Neymar fizer, amizade volta.
Amizade volta. Galvão
tão
e Neymar estão
tão triste.
Tristes, brigados.
Então, o Galvão mesmo falando mal dele, não vai mais em casa, não visita.
Eu fico imaginando a ligação depois, Rafa.
Hum?
Eu fico imaginando a ligação
não,
depois.
Não, nem ligação tem mais.
Não, tem. Não. Neymar ligou assim pro Galvão e falou, oi, Galvão, tudo bem? Aí o Galvão fica, oi, tudo bem? Você tá triste, Galvão? Galvão. Em silêncio.
Gente, Galvão está à procura.
Não responde. Galvão, você tá bravo? Aí o Galvão desliga.
Então pra que o Galvão liga, então?
Foi o Neymar que ligou.
Ah, tá.
Animal.
Bom, uma coisa engraçada, já que a gente tá falando de Olimpíada, é o estúdio das Olimpíadas lá, né? Que vai sempre um atleta olímpico e vai 3 atores. Quando eu sei porque os atores vão, se eles nos disputam as Olimpíadas.
Eu tô vendo isso.
É, coloca atleta.
O Globo tem dessas coisas, né?
É,
vai colocar. Entender. Vou te falar.
É, a RGT, vamos chamar de RGT.
RGT.
RGT, tem dessas coisas.
Certo.
Bem, se
Rafa, for... a gente tem que falar do Corinthians.
Vamos, então vamos falar, então.
Já
dá,
que
dá pra falar, chega? Danilo?
Eu vou.
Então
eu...
Então vai a chamada, vai bonito o negócio, pra então ficar vai. Legal. Aí vem o Corinthians!
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões.
Hei de fazer o papel de Wagner Belmonte aqui. Tá tudo armado! Tá tudo armado, é uma máfia. Tá tudo armado pro Corinthians ser campeão brasileiro mais uma vez. É uma vergonha o Cássio... não ter sido expulso, não ter sido marcado nem pênalti.
Não foi pênalti naquele lance?
Não foi marcado
pênalti.
Não foi marcado, o juiz mandou seguir. O Cássio chegou com as travas da chuteira no pé. No pé não, no meio do joelho do atacante do Cruzeiro. E é a segunda vez já que o Cássio deveria ter sido expulso já no Brasileirão, vamos lembrar disso aqui. Segunda vez que ele deveria ter sido expulso, dessa vez não foi marcado nem falta.
É o que acaba acontecendo, né? Depois que nós falamos, né? Bem que Corinthians e Cruzeiro no Pacaembu já tem história, né?
Já!
Lembrado, lá atrás, lá que o Cruzeiro também foi.
Ronaldo.
Foi dificultado também. Não vamos falar que o Corinthians foi roubado. Não foi roubado.
Mas
foi
vamos falar o que tem de bom do Corinthians, que também beliscou a liderança nessa
reta. O que tem de bom no Corinthians?
Bom, ele é a melhor defesa. Ele tem a melhor defesa da competição, Rafa. 15 gols sofridos apenas, sabia disso? Não perdeu nenhuma vez como mandante, mostrando a força da torcida corintiana aí. E
passou perto, aí, hein? Passou raspando várias, mas não perdeu nenhuma ainda.
Nessa semana aí, depois do jogo, teve outra polêmica. O Elias.
Ai, polêmica, adoro.
É, o Elias, ídolo aí da fiel torcida, soltou uma pérola. Ele conseguiu, em uma frase, uma proeza: ficar mal com a torcida do seu time e com a do time rival. Porque ele comparou, ele falou assim: ah, a torcida do Corinthians tá parecendo a torcida de São Paulo. Pronto.
E ele remarcou. Ele confirmou isso.
Confirmou, ele.
Na zona mista.
Ele não percebeu que ele já tinha passado os limites.
Não, falou mesmo. Parece mesmo.
Só o João Schmidt, o volante do São Paulo, ele respondeu hoje também. Falou que a torcida do São Paulo é 1000 vezes melhor e tal, que não sei o que. Deu uma resposta, uma cutucada no Elias.
E você, o que acha disso, você que acompanha o programa? Manda sua mensagem pro WhatsApp. Dá tempo ainda, manda o que você acha. a gente marca o seu nomezinho pra ganhar um presente.
Bom,
aqui,
pá. Uma informação assim de última hora do Corinthians, o Fagner, lateral direito, foi punido por um
jogo. Vai.
Por aquele lance, lá lembra aquele lance contra o Ederson, camisa 10 do Flamengo?
Noite,
quando
sim.
O Éber Roberto Lopes estava apitando o jogo, ele deu aquele carrinho criminoso no linha de fundo. E
olha, corta foi... pra mim o carrinho criminoso aqui
não
no jogo do Corinthians.
Nem falta marcada, e aí foi marcada uma audiência, o Fagner foi julgado. Pegou a punição de um jogo, não joga o próximo jogo pelo Corinthians. E o Éber Roberto Lopes, árbitro daquela partida, pegou uma punição de 20 dias. Ou seja, aí 20 dias na geladeira.
Caramba, até o Éber pegou punição?
Um dos principais
agora
árbitros
sim.
Brasileiros.
Então você acompanha comigo. Dois presos no lance só. Você acompanha. Éber Roberto vai crescer o cabelo.
Não vai.
E o Fagner vai continuar do mesmo jeito.
Vai.
Uma coisa que eu não entendo. O Fagner pegou punição de um jogo porque deu um carrinho criminoso no jogador.
E o Éber Roberto Lopes?
Não, tudo bem. E o Cuca foi suspenso por 3 porque usou o ponto eletrônico. Ele não deu carrinho em ninguém.
Pois é, né?
Ele só usou o ponto eletrônico.
Pra você ver como
vai
é que entender, é.
Né? Se fosse igual aquela vez que o Luxemburgo usou com o Ricardinho no campo...
Não, e outra coisa. Iago, o zagueiro do Corinthians, foi pego no doping e pegou uma punição aí de... Acho que foi um jogo, uma semana, não lembro exatamente a punição. E o Alexandro, o Alec Gordo...
Pegou dois anos.
Será
que
bem,
é por mais essa...
São
mais
dopings diferentes, você pode até questionar, um é doping porque estava fazendo tratamento no joelho, o outro é um doping porque quer fazer crescer cabelo, mas enfim, tá aí o rigor do Tribunal de Justiça Desportiva para um clube e para outro.
Muito bem. Bom, Guidetti, estamos aguardando aqui, nosso programa está quase no fim. E o nosso convidado ainda não chegou, Guidetti. Entendemos. Bom, o trânsito de São Paulo, o trânsito caótico, você acompanha das imagens do helicóptero, Avenida Juntas Provisórias. Muito bem, diga.
Sabe do que ele deveria ter vindo?
Do quê?
De montanha-russa.
De montanha-russa, muito bem. Você acompanhou pelo Facebook, você que viu a chamada. Um lance engraçado, né, Gui? Uma coisa interessante do nosso convidado. O problema é que a gente faz o convidado, nesse caso, o convidado ia passar por um teste de fogo, né?
Sim.
Quem que chega? Olha só, Guidetti!
E o Belmonte lá, 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 lá.
O convidado chegou, Guidetti, na hora certa, Guidetti.
Muito Belmonte, bem. Você não morre mais, Belmonte. Por favor, abunde-se aqui ao nosso lado. Tudo bem?
Tudo, e você, meu velho?
Tô bem, graças a Deus.
Pois vem pro lado, Guidetti, você é meio grandinho, tá?
É, gordos.
Não cabem aqui nessa mesa.
E aí, Danilão?
Beleza. E aí, Belmonte, muito trânsito, muitas não. Ocupações.
Faz parte, né, Rogério?
Faz parte, não, tudo bem, não há problemas, como diria o sábio professor.
Tudo certo. Atualizado, Belmonte, falamos aqui do Campeonato Brasileiro, das Olimpíadas, do Corinthians agora como último assunto, que o Guidetti falou que você diria que foi roubado no último,
parte,
jogo.
Sua parte.
Temos mensagens para você aqui, né, e temos aqui você estava sendo o assunto do momento. Tocamos o seu nome. E temos aqui algumas coisas pra contar. Como é que a gente vai fazer, Danilo? A gente vai soltar o áudio primeiro? Vamos soltar um áudio? Que...
Não, já vi, já vi. Não sim. Precisa nem soltar.
Não, vamos soltar o áudio pra gente poder explicar. Pode mandar.
É uma homenagem.
Sim, é uma homenagem.
É uma homenagem. Quando ele chega no ponto mais alto do brinquedo, essa energia potencial vai começar a se transformar em energia cinética. É nesse momento que a gente começa a gritar de medo, porque a velocidade começa a aumentar muito. E ele começa a fazer as curvas. Os alunos vão estar analisando também o porquê da inclinação das curvas, né?
Por que da inclinação?
Então, para que ele tenha segurança, as forças que estão atuando sobre o corpo têm que ter uma resultante que aponta para o centro da curva, né? E assim, não for, o carrinho escapa da curva e a gente pode sofrer um acidente.
Quer dizer, aí a gente vai conhecer o conceito de queda livre.
É, mais ou menos isso.
Né? Ah, e agora nós vamos descer aqui, quer dizer, por que que essa curva é tão acentuada aqui, professor?
Bom, para que a velocidade aumente muito rápido.
Bom, a professora perde a fala aqui, Luciana, porque afinal de contas a gente ganha uma velocidade considerável. Retomando, professora.
Então, ele... A variação...
Agora não dá, Wagner.
Muito
a professora
bem.
Tá sensacional, hein? Que não dá o quê, Wagner? Wagner, explica pra gente o que foi que aconteceu aí. O que era esse momento?
Isso aí foi muito legal, porque foi assim, uma coisa... Foi um link no Band Cidade, no Canal 21, né? A Bandeirantes tinha lançado, e foi muito bacana esse projeto, a Bandeirantes tinha um conceito de lançar um canal de notícias locais, inspirado no modelo da televisão canadense City TV. Então eles deram um treinamento pra gente do que eles esperavam. Tinha situações absolutamente bizarras. Imagina eu estar filmando aqui no estúdio, por exemplo. Eu estou filmando como se fosse um repórter abelha. De repente eu ponho a câmera em cima de um banquinho, entro em quadro e faço e fecho a passagem. Então tinha uma linguagem muito inovadora para aquela época. Foi uma linguagem muito bacana e tudo mais. E isso aí foi um material para eles, porque isso aí envolveu uma professora de uma escola particular de São Paulo, não lembro qual era a escola, mas isso foi em 96 ou 97. Ela pegou um grupo de alunos e levou os alunos pro Play Center na Montanha Russa para explicar conceitos de física. E aí, oh! O mais legal foi que ela pediu, eu queria ir no meio, porque eu falei assim, ó, não termo acadêmico, né? Mas assim, se eu for no meio, fica fácil pra entrevistar. Os alunos que estão atrás e você que tá na frente. Ela, não, por que você vai na frente?
Por medo, talvez.
Não, achei assim. Sei lá, foi gostoso, foi divertido o negócio.
Não, engraçado é ver sua expressão, quando você fica lá imóvel, a professora gritando, e você lá, fala, professora, fala. Mas... Ó, tem uma mensagem pra você, Wagner, sobre isso, sobre esse assunto aqui, olha só.
Liderança do Santos no Campeonato Brasileiro ou a sua volta na Montanha Russa? Um abraço.
A liderança do Santos. O time do Santos é uma mentira, né? O time do Santos é um time fraco, que essa posição não é real. A gente tem aí, eu acho que a gente tem um time que vai crescer e que vem crescendo muito com o Atlético Mineiro, que é um time que tem um conjunto interessante. Eu gosto muito do técnico do Atlético Mineiro, que não deu certo no Palmeiras, mas deu muito certo no Cruzeiro. Acho que ele é um técnico bom, que ele sabe pensar bem o futebol. O Atlético Mineiro é um time interessante do meio de campo pra frente. E tem um lance, que envolve alguns times que podem ser, por exemplo, estranhei esses dois tropeços do Grêmio. Acho que o Palmeiras é um time que ainda não se firmou como líder, né? E o Flamengo, então acho que o campeonato fica entre esses quatro hoje. Agora é bom ser muito honesto e dizer o seguinte: no início do campeonato eu achava que o Inter ia ser um time que ia dar as caras nesse campeonato.
Todo ano o Inter tá entre os favoritos e nunca leva, Belmonte, né?
Esse ano foi pior, né?
Esse ano já tá claro que não vai levar mesmo.
Mas ele e o Santa Cruz estão ali juntos, praticamente.
Só pra constar, a mensagem foi de Henrique.
Isso, Henrique Silva, do CBJ.
Abraço bem pra ele, gente boníssima.
E o João Rafael mandou uma mensagem também aqui, mandou um abraço pra você. Wagner, ele falou do Brasil, que ele acha que o Brasil vence por 5-0 hoje. Lá, roubado. Ele acha que ele vence roubado.
Eu acho que... Ó, óbvio que tem muito de personagem, de ser um cara chato, pessimista, ranzinza, que nada tá bom. Óbvio que tem um pouco disso, mas eu acho que tem um lance que é simples. Não dá pra torcer pra seleção brasileira enquanto a CBF estiver na mão do Marco Polo Del Nero. Eu não consigo, cara. Me desculpe, mas assim... Pô, vejam o Gabriel Jesus, por exemplo. Sim. Que eu acho que é mais jogador do que o Gabigol. Pra felicidade da Adassa, tá? É, assim, não consigo ver nada nesse Gabigol. Mas eu sou velho, sou de uma geração que viu Zico, que viu Adílio, que viu Sócrates, que viu Vladimir, que viu Júnior na lateral esquerda do Flamengo, que viu Éder, que viu Tita, que viu Lico, que viu Djalminha, por exemplo, né? Pegar o Gabigol e comparar com o Djalminha é uma heresia. Mas vamos lá. Vamos pegar como parâmetro esse futebol brasileiro que vocês estão falando, que é um futebol... Como é que você faz quando um jogador como o Gabriel Jesus estoura no Palmeiras, ele ganhou um título da Copa do Brasil, e ainda assim meia boca, porque ele não estava 100% lá no fim do campeonato, ganhou um título e é vendido pro futebol inglês a peso de ouro. O Zico, quando ele foi jogar fora do país, quando ele foi para o Udinese, foi o Udinese que foi o Zico?
Acho que foi.
Foi o Udinese. Foi. Né? O Zico, quando foi para o Udinese, ele foi tendo tido uma... Em 1980, o Flamengo foi campeão brasileiro diante do Atlético Mineiro, 3-2. Em 81, o Flamengo foi campeão da Libertadores e do Mundo em cima do Liverpool. Em 82, o Flamengo foi campeão brasileiro em cima do Grêmio no Olímpico, 2-0. Em 83, o Flamengo foi campeão brasileiro em cima do Santos no Maracanã, 3-0. Então você tem aí... Quatro anos seguidos de extrema hegemonia do Flamengo. E aí você vira e fala assim, pô, que time é esse? Quem é esse tal de Zico? Aí você vende o Zico depois disso.
Sim, claro.
Agora não, os caras viram... Com 6 meses eles viram celebridade, eles arrumam alguma cantora de axé ou né, ou alguma coisa nesse sentido, pra ir em um iate, tirar foto e postar no Instagram. e vão jogar no exterior. E assim, né, o Robinho foi vendido pelo Santos pro Real Madrid por 55 milhões de reais. O contrato dele com o Santos era um contrato que previa o seguinte: 70% do valor, 40 milhões de reais, são do Santos. 15 milhões de reais são do jogador. Dos 15 milhões de reais que o jogador tinha direito no contrato de transferência, 70% era do empresário dele. Ou seja, tem alguma coisa muito errada quando esse é o modelo de negócio.
Hoje o jogador brasileiro, ele é vendido muito cedo para o exterior, né? Então, ele não tem aquela... Ele não vai preparado, não tem como você preparar um jogador... cobrar do Gabriel Jesus, um jovem jogador aí, tem seus 20 anos de idade apenas, mais ou menos, e cobrar dele ser um jogador de nível, de estrela na seleção principal, e ainda mais no Manchester City, que vai ter o Guardiola como técnico, vai ter vários outros jogadores, várias outras estrelas que estão contratando, enfim... Como que você vai cobrar de um jogador desse, da idade dele, para ele ter cabeça, ele ter a competência, ele ter a experiência, ele ter tudo isso para administrar essa carreira muito cedo? Não tem como. Mas é um modelo que diz muito sobre o mundo hoje também.
Eu não tenho certeza, Gui, sobre o valor que eu tô falando, mas o Giovani do Santos, que joga muito mais bola do que o tal do Gabigol, o Giovani foi vendido no futebol chinês, ele ganhava em torno de 300 mil reais no Santos. Primeiro ponto, 300 mil reais são 10 mil reais por dia.
Sim.
Você tem que fazer essa conta. 300 mil reais ganhar. Ele foi ganhando algo em torno de 1 milhão e 200 mil para o futebol chinês por mês. Ou seja, o salário dele foi multiplicado por 4. Ele quadruplicou o salário. Eu não estou discutindo salário, nada disso. Estou dizendo o seguinte: o cara não chega a estourar no futebol brasileiro.
Sim.
Os ídolos que a gente tinha eram ídolos. Por que o Sócrates foi um grande ídolo do Corinthians? Porque ele fez uma história no Corinthians. Além do Corinthians, na democracia. Porque ele era um jogador que tinha cérebro. Aliás, é um paradoxo, né? Belo vestir aquela camisa sendo tão diferente, né? Mas é uma questão simples aí. Ele era um cara que lutou pela democracia, estava engajado com as diretas já, lutou com a democracia corintiana, foi campeão paulista em 81, foi campeão paulista em 83. Ele construiu uma história.
Sim.
Então, ele construiu uma história e depois ele foi embora. Não é como hoje, que com 17 anos o cara está tirando foto no Instagram e querendo jogar, entendeu? Na Roma,
sim.
Na Lazio. Isso está completamente torto. As crianças brasileiras não têm mais identidade de ídolo no futebol.
A tendência é piorar cada vez mais, né? Pela imediaticidade que se tem. Inclusive a mídia brasileira, né, tem essa imediaticidade de ter ídolos e tal. Creio que vai ser cada vez mais difícil a gente ter exemplos de ídolos que nem você citou aí no passado. Daqui pra frente vai ser mais raro ainda.
Muito... E hoje é Dinamarca, cara. Torcer pra Dinamarca hoje, porque quem torce pro Brasil tem que torcer pra Dinamarca. Porque se a Dinamarca protagonizar mais um vexame da seleção brasileira, quem sabe alguém sensibiliza pra mudar alguma coisa. O técnico da seleção brasileira, o Tite, assinou um manifesto 6 meses antes dele ser nomeado técnico da seleção. Ele assinou um manifesto contra o Marco Polo Del Nero, presidente da CBF. 6 meses depois, ele foi lá e abraçou o cara. Eu não consigo entender essas coisas, porque ou é muita intransigência, muita ranzizice, alguma coisa assim. Não dá pra entender. Em 6 meses mudou. Ó, era o capeta, agora é
Madre
um cara pra... sabe?
Alguma coisa não bate na conta.
Muito bem, olha, agora passou rápido o nosso tempo, vamos chegando no finzinho do programa. Tem aula agora, professor?
Graças a Deus.
Muito bem, temos aula
agora. Aliás, literalmente.
Muito bem. Temos mais coisas, né, Danilo? Vamos ter que deixar para uma outra ocasião, né? Muito bem. Se salvou, professor, tínhamos mais coisas suas aqui para questioná-lo nesse programa, mas tudo bem.
Ah, não dá mais, não.
Semana que vem a gente coloca.
Nosso tempo acabou, vamos fazer um especial com o Wagner para fazer perguntas importantes. Sobre perguntas, vamos entender isso depois.
Certo.
Certo, Guidetti?
Certo.
Professor, diz o seu recado final, seu agradecimento, seu beijo.
Ah, eu queria agradecer o Guilherme, queria te agradecer, agradecer o Danilo, agradecer a essa figura poética chamada Carolina Costa, aquela moça cujo nome eu não sei, mas é uma moça...
Andressa,
uma moça dedicada, meio obsessiva, compulsiva, mas faz parte do jogo.
Certo.
Tá certo, Guidetti.
Um beijo pro nosso ouvinte, um abraço aí pro meu pai, minha mãe, obrigado Belmonte por ter comparecido, obrigado Rafa por mais uma vez ter apresentado tão esplendorosamente esse programa, e até semana que vem.
Muito obrigado.
Vamos fazer um bate-papo sobre eleição municipal qualquer dia desse.
Sim, quem sabe, né? Vamos fazer. Mandar um beijo a todo mundo, parabéns à minha mãe, que o aniversário dela foi ontem. Feliz dia dos pais para todos os papais aí, inclusive você. Feliz Dia dos Pais, Wagner.
Obrigado, obrigado. Ao som de Carrossel, por favor.
Obrigado, valeu.
Tudo bem, nosso tempo se foi. Nós vamos ter um especial ainda com o Wagner sobre alguma pergunta importante. Certo, esse foi o Falta de Quarta aqui na Rádio Fapcom, o som da comunicação. Semana que vem estamos de volta com muitas novidades. Falou, gente, até mais, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.
Bola pro fundo do gol. Falta de quarta na Rádio Fapcom, o som da comunicação.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.